Fala, Mutuqueiro! Está começando mais um MutucaCast, o um podcast diferente...
Diferente dos iguais, irmão.
Ei, rapaz, do outro eu gaguejei, hoje eu já gaguejei de novo.
Tá
será
doidão.
Que é por conta do trovão da chuva, Rafinha?
Eu acho que esse óculos aí...
Será,
rapaz? Deu certinho, tu ficou empolgado.
Não, é porque é fevereiro e que nem diria Jorge Benjó, fevereiro tem carnaval, é o MutucaCast de carnaval, Rafius.
Com certeza, é uísque e violão.
Chama, papai!
É.
Rapaz, em carnaval a gente não pode chegar de qualquer jeito na avenida, né?
Tem que chegar
de
já
carro
rupiano.
Novo.
E rupiano.
E carro novo a gente encontra onde? Com as melhores taxas?
Só na Formac Veículos.
Ah, rapaz, é Formac, papai. As melhores taxas. Carro zero, negociação top
facilitada,
e muito benefícios.
Muito benefícios. Se você quer segurança, conforto, tecnologia, é na Formac Veículos. Lá tem o T-Cross, tem o Nivus, tem o Taos e tem o tradicional Gol.
O Golzinho é top, mas o T-Cross eu tô apaixonado. Eu tô em negociação lá. Eu acho que o carnaval eu vou sapecar um T-Cross na avenida.
Eu te falei. Se tu for fazer test drive, tu vai ficar doido, vai querer levar pra casa.
É isso aí, gente. Se liga. Quer fazer bonito na avenida? Vai de Formac Veículos, vai de T-Cross, vai de... tradicional golzinho, galera gosta de um golzinho, sapecar um som e sair pipoca.
Enfim, esse que é o verdadeiro desfile de carnaval. T-Cross, Nibus e tal, e o golzinho.
É, esse é os blocos de destaque do carnaval. Eu, se liga, faço uma visita.
Com certeza.
Rapaz, eu gostei dessa vez, eu gostei, ficou top, hein?
Ficou massa,
rapaz,
né?
Rapaz, eu botei fé, nós estamos ficando bons nesse trem, viu?
E quem que é o convidado de hoje?
Rapaz,
quem que é?
A convidada de hoje é pancada.
É mesmo?
Porque ela é tri.
Já pensou ela em cima da Maroc? E lá em cima da Maroc, na avenida.
Na
e
avenida.
Aquele. Com o batuque, do batuque, hein?
Sabe o que eu lembrei? Sabe o que eu lembrei? Das resenhas lá, as matinês no Veneza. Caminhonetona,
a
top. Com aquela lona atrás, água e pipoca e cerveja. E nego pulando, caindo de bêbado, chamando SAMU.
O Veneza pipocando.
Não, a matinê do Veneza é tradição, né?
Tradição.
Não pode faltar. E a galera tá numa sede de carnaval, né? Então,
dois anos
sem. Vai ser pipoco. Mas antes de você ir pra avenida, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, não perder nada. Seguir nossas redes sociais, né? Nós estamos no Facebook,
comentar.
Instagram, TikTok, @ MutucaCast. Fica ligado, que a resenha e os convidados não estão no gibi.
É, e tem que comentar lá, curtir
e comentar. Tem que comentar mesmo. Gostou, comenta. Não gostou, comenta de novo.
É bom quando fala que não gostou.
É.
E aí a gente sabe o que tem que fazer pra melhorar.
Pra melhorar ou então bloquear a pessoa.
É doido, mano.
É brincadeira. Pois é, ela tem tudo a ver com o carnaval.
Eita.
Tudo a ver, tudo a ver. Não existe carnaval sem ela.
Não, eita, acho que não.
Tricampeã.
Ixi,
não é tricampeã.
Em busca do penta.
Em busca do penta. Rainha do carnaval. Professora.
Eita.
Não, foi três vezes rainha do
locutora
carnaval.
Locutora também.
Locutora. Ih, rapaz.
Lady Gentleman.
Lady Gentleman. É pra Internationation mesmo. É
internacional.
Um currículo desse, né?
Bruto demais.
Não, e eu não vou falar tu que anuncia, porque da outra vez eu fui falar um Lady Gentleman e a galera me pipocou. Falou que o inglês do Zé Maria é melhor do que o meu.
Eita, vou anunciar ele.
É, eu embolo a língua em gás, já é bagaço.
Aí, em sequência das finalizações, hein?
Não, então vai, chama aí. Que tô em inglês, tu aprendeu com o Zé Maria, né?
Zé Maria, ele me deu uma aula aqui.
Intensivo com o Zé Maria aí.
Aham, uhum, melhor do que
as escolinhas.
As escolinhas, né? Não vou desmerecendo as escolinhas,
eita,
não.
Eita, agora o Rafinha quase
não
escorregou.
Desmerecendo as escolhas, não, mas o do Zé Maria.
Do Zé Maria é diferente. É, porque, sabe por quê?
Eu
pesquisei que inglês é o do Zé Maria. O povo, às vezes o inglês do Zé Maria é meio assim, meio assado, mas é um inglês britânico.
É, britânico.
Por isso que é diferente, né? Inglês americano.
De Filadélfia.
É lá de Massachusetts. Ah, hi.
Filadélfia.
É.
Lenny de Gentleman, tricampeã em busca do penta. 2024.
Penta não, doido, é tetra.
É tetra?
É. É por isso que o Brasil não ganhou a Copa.
Lenny de Gentleman, de Gurupi.
Tocantins
para Brasil!
Ela, nossa rainha do carnaval, Claudenira! Seja muito bem-vinda!
obrigada, Vinícius, obrigada, Rafinha. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, é de Iporã, Paraná. pra Gurupi e pro Brasil.
Pro Brasil, aê! Rapaz, bom demais.
Não pode esquecer da terrinha, né?
Não, pode não. Tem as raízes que... são muito importantes.
Verdade,
né?
Verdade.
Por conta das raízes que a gente tá aqui hoje,
verdade.
Né? Faz parte da nossa base mesmo.
É isso aí. E que bom estar aqui com vocês, estou feliz demais, nossa. Mas não sou tudo isso que vocês estão falando, não.
Não, é assim.
E existe carnaval sem mim, hein?
As faixas aqui, as faixas aqui, ó. Aqui, ó, a gente mata a cobra e mostra o pau. Não tem conversa, não. Aqui, nem diz o Rafinha, quem tem limite é cartão de crédito. Então, aí, ó.
É verdade, tem que trazer, tem que comprovar, não é?
Respeita a rainha.
Não é nós que tá falando, não. É o povo que falou.
Eita, que essas faixas têm história, hein?
Muitos parabéns por todos esses títulos aí. Então, olhando assim, eu nunca nem tinha visto de perto, não.
Tá
é muito massa,
é massa.
Os detalhes, todo feito com carinho pra...
É, verdade.
Te presentear com uma rainha do carnaval.
E é três vezes, bicho.
Três vezes, pancada.
É,
gente, assim, eu não digo que é sorte, né? Porque eu falo assim que... Não é à toa que o pessoal me escolheu, mas... Eu sempre entro achando que eu não vou ganhar. E eu entro pra brincar mesmo, bebo uma caipirosca antes, assim, pra dar coragem. E aí, assim, eu fui agraciada e fico muito grata ao público, aos jurados também, por terem me escolhido, assim, mas... E os 3 anos que eu entrei pra concorrer, eu ganhei. Eu falei, poxa...
Não, pode concorrer.
Aí eu peguei gosto.
Senão vai ganhar.
Em 2016, até foi minha madrinha, Tânia Mara, que me achou convidou.
Conta a história de cada ano, né, cada ano. Em 2016, como é que foi? Foi a primeira vez?
A primeira vez, e na verdade, assim, foi... Num domingo, fui numa feijoada do Dadi, lá no Uniclube. Tinha um sambinha, amigos do samba tocando. E aí, a pessoa não pode beber uma caipirosca que já quer se amostrar,
se solta,
né?
Se solta.
Aí, tava tocando um samba e eu fui dançar. E eu tinha, assim... Não era recém-chegada em Gurupi, mas eu não conhecia muita gente. Aí, de repente, uma menina começou a tirar fotos de mim. Eu nem conhecia a Tânia Mara direito. Uhum. Quem era, né? Tânia Mara. Uhum. E tirando foto e tudo... E aí, eu continuei sambando e, de repente, ela foi lá na minha mesa e falou, olha, você samba muito bem e tal, você não quer se candidatar à rainha? Tá pra sair o concurso e tal. E eu, não, mulher, não é pra mim, não. Sou casada, tenho 2 filhos, enfim. E ela, não, tu dança, tu vai, não sei o quê. E me incentivou, e eu falo até que ela é minha madrinha. E é mesmo.
Bacana.
Porque
massa,
ela que me
massa.
Achou e me incentivou. E aí, ela me apresentou, na época, pro presidente do Rumbora. O bloco Rumbora, e aí eu fui.
Rumbora.
Mas no dia, eu confesso que no dia me deu assim... Falei, não, eu não vou. E eu já tava montado, toda pronta.
Haja caipirinha. Haja,
não, e eu não tinha nem bebido ainda. E aí deu aquele, sabe? Eu falei, nossa, aquele frio na barriga. Eu falei, cara, vou ser julgada, vou ser tanta coisa, não vou. Mas aí, criei coragem e fui, sabe? Mas aí... E aí, deu certo, o pessoal gostou, ganhei. Aí, peguei gosto, né? Aí, na verdade, naquele dia, e o outro bloco já me chamou, falou, não, o ano que você puder concorrer de novo, você é nosso, os Enforcados. Que hoje eu sou dos Enforcados. E aí, em 2018, porque assim, pra vocês entenderem, a gente ganha um ano, fica reinando, 2016 eu reinei. 2017, não tem reeleição. Tá? No concurso
da
rainha.
Que a
isso,
então,
não tem.
Você fica com 2 anos com a faixa.
Não, eu ganho ganhei em 2016, 2017 eu passo a faixa.
Não pode ir pra reeleição, não.
Não
é que
pode,
nem...
não tem.
Não é eleição de político, não,
isso,
né?
Isso, não. Aí eu passo a faixa em 2017, 2018 eu fui novamente, então
ganhou
assim...
de novo.
Né? Fui, aí...
Double kill nessa vez, hein?
Não, e o povo fica zangado, viu? O povo briga, vai lá e bate o pé, mas aí, né?
Mas até eu, se eu perder, você vai falar, rapaz, eu dancei melhor.
Dor de cotovelo.
Tô bonito aqui também.
Não, tem isso, né?
Maquiagem, gastei 300 reais na maquiagem.
Meu corpo é mais bonito.
É, briga. Eu
tava mais cheirosa. Que mulher, pode ver.
Não, mas assim, a gente tem, né? Segue todas as... Se inscreve, tudo direitinho. E seguindo essa regra de que... Igual agora, né? Ganhei em 2020, devido à pandemia, eu tô reinando.
2 anos.
2 anos, né?
Não é fraca não, aí, ó.
E isso é inédito, porque nunca se teve uma pandemia. E aí, enfim, né? Cancelou tudo. E por esse motivo, eu tô reinando até hoje. Inclusive, a escolha da rainha, salvo engano, vai ser no dia 11 de fevereiro. Tá todo mundo convidado para ir lá. Eu vou estar passando a faixa para nova rainha de 2023. Mas... Mas é isso, assim, muitas histórias. 2018 fui pelos Enforcados, o bloco que eu estou atualmente. E também sempre com aquela coisa, ah, vou brincar, né? As meninas Sim. novinhas, eu já tenho 36. Não, já não tá sou um nova. Brotinho, mas é, eu falo, tá eu vou lá nova. Brincar. Vou lá brincar e seja o que
Se
Deus
divertir,
quiser.
Né?
É, e aí, pã, povo animado. E quando eu entrava, assim, eu arrepiava, o pessoal gritava. Eu falei, uau.
É massa.
É massa.
E quais são os requisitos para pra rainha ser escolhida? Todo aquele... Que tem os jurados.
Né? Além do samba no pé, né?
Além do samba no
Apesar
pé.
Apesar que eu já vi.
Tem que ter sorriso.
Eu já vi umas que não tem tanto samba no pé, não, que disputa.
É,
o cara é coragem.
Essa é coragem. Eu quero estar no meme do
Sim, tipo, vai brincar e tudo. Quero... Mas isso que é o legal. É todo mundo achar que, cara, eu posso, eu consigo. E o simples... E assim, eu digo porque eu já estou nesse lugar.
Sim.
E eu acho muito legal essas meninas... A gente não tem um corpo perfeito. Eu tenho barriguinha, eu tenho celulite. Uhum. A gente tem... Mas só da gente estar ali no palco, cara, é muito lindo. As meninas até que não sambam tanto assim, mas eu tô aqui, eu dou conta, eu vou lá e vou tentar. Isso que é bonito, né? A gente sempre entra com aquela coisa. Ah, eu vou... Pelo
se
menos
superar,
eu vou brincar, né?
Superar
o medo de estar ali sendo julgada. Porque, né, a gente é muitas vezes.
Sim.
E tá em cena, ser protagonista naquele momento, cara, é tenso, assim. É. O medo de errar, de tropicar, de cair.
Ei.
Como acontece demais.
A energia da galera vibrando.
O nervosismo, mas quando a galera grita, assim, cara, você fica energizado pra falar. Não, eu entro no palco, eu faço coisas que eu nem tinha ensaiado antes.
É, vai empolgando. Assim,
você... A energia da galera...
A criatividade vai fluindo, né?
Vai fluindo. E quando você ouve os gritos, de repente tinha batido, eu jogava a perna lá em cima, coisa que eu não tinha nem ensaiado, e aí... Mas assim, falando sobre os critérios de avaliação, e talvez eu peque porque eu nunca tive acesso, né? Nunca
Sim.
fui jurada nesse concurso. Mas eu sei que é a simpatia, desenvoltura, né? Você tem que chegar e você tem um palco gigante, então você... Eu, pelo menos, costumo explorar os Sim. cantos do palco, não ficar só parada num lugar. Então, você vai para um lado, vai para o outro. Isso é a desenvoltura no palco, simpatia. Que não dá para você sambar travada, sem sorrir para a galera, né? Samba no pé, né? Que é fundamental também. Porque como é que uma rainha precisa saber sambar, né? Então, eu acredito que simpatia, desenvoltura... Até a temática também, sabe? Eu acho que pesa também nesse sentido. Igual 2020, me veio assim que eu queria mostrar algo. Penas, é muito lindo Penas. Mas eu falei, cara, só tem Penas. Não, vamos de capim dourado? E de repente me... A Socorro também, da Aga.
Socorro é fera.
A Socorro também me deu umas ideias.
Demais.
Sim. E a Nália, que é a nossa estilista do bloco. Cara, vamos fazer de capim... A Ana também, ali da Rua 4, que trabalha com capim dourado. Vamos fazer? E as meninas compraram a ideia, assim. Aí a Ana já tinha uma mandala gigante. A gente põe nas suas costas e, sabe? E foi tendo ideias e ficou muito legal. Pegou o capim dourado mesmo, sem ser, assim, trabalhado, o capim. E a gente fez, assim, umas tornozeleira, pulseira, ficou muito bonito.
É, e o capim...
E eu acredito que isso pesou também na escolha, porque é muito regional, é
Sim,
o
regional.
Símbolo, né? Mor, assim, do Tocantins.
É, o capim é regional, é um símbolo do Tocantins.
É o ouro tocantinense, né?
E aí a gente levou pra avenida e foi muito... impactante, assim, a gente olha as fotos e fala, cara, deu certo, que bom Nossa. Que... Mas eu acho que é esses critérios, mas devem ter outros, assim.
Deve
Até ter a vibração do público, eu acho que influencia
também
para os jurados,
conta,
assim.
É.
Porque um público bem agitado, com certeza...
E as torcidas, né, os blocos se organizam, vai com as torcidas. E tem o povão também que vai para assistir, Sim. eles também têm os critérios deles, assim.
Sim.
E aí...
A euforia do público também é outra, diferente.
Sim.
Entendeu? Porque o público, às vezes, não conhece a candidata, mas ela tá rupiando lá, então fica...
Já gera identificação.
Gera identificação.
E isso é do momento, assim, né? Porque, às vezes, e isso não aconteceu comigo, mas, de repente, a pessoa que é muito cotada para ganhar, nossa, fulana vai... Chega lá, tropeça, cai. Uhum. É uma roupa que sai do lugar e tem essa coisa também de não consertar na hora, que perde muitos pontos. Também tem o critério de perca de pontos, né?
Uhum.
Então, se tá pagando peitinho ali, deixa. Deixa. E isso é uma dica para as meninas aí se organizarem também, que tá chegando o concurso. E eu costumo... Cara, se aparecer, já tá ali mesmo. Você não vai parar seu samba para consertar um biquíni. Então, deixa. Deixa que tá tudo certo. Porque se consertar, perde ponto.
Perde
eu acredito
ponto.
Que perde, sim. Sabe?
É que os critérios são bem rígidos, né?
Eu acredito.
Mas já chegou algum... Você passar por alguma coisa assim, mais ou menos?
Algum perrengue nesse sentido?
É. De fingir que nada tá acontecendo?
Na verdade, de sair, de mostrar algo que não era para ser mostrado, não. Eu já vi acontecer com outras colegas, mas de estar tá apertando, sabe? Porque eu sempre tive esse cuidado, assim. Eu arrocho bem o biquíni ou a roupa que eu tô usando para não acontecer. Mas aí...
Você fica... mexe muito, né?
Tá sambando, e às vezes o negócio tá ali incomodando, sabe?
Como é que
tá ardendo.
Como é que
é? Samba muito,
E aí você não pode consertar, mas no sentido de querer arrumar, de, sabe? Dar aquela queimadinha, assim, que tá apertando demais. Mas
tá beliscando.
É. E também a dor muito... Eu tenho uma dor muito grande na panturrilha. Cara... Não sei se é o salto, o que que é. Mas, nossa,
mas
eu saio...
Mas a altura do salto, que ela
E aí, minha panturrilha é o coração pulsante, assim, que queima demais. Então, eu saio de cena, eu já tiro o salto e estico as pernas, assim. E é uma dor terrível, mas...
Mas deve ser todas também.
A gente supera.
É. Tu tá contando, mas...
E eu acho que depende do salto também.
Também?
É. Em 2020, eu escolhi dançar com salto menor e muito mais confortável. Aí o pessoal olha e fala, nossa, mas a roupa tava linda. Mas esse salto seu, eu falo, pois é, o salto também não ajudava, mas eu ganhei com esse salto.
É, então pronto.
Mas ele era mais confortável pra mim, porque não adianta você ter um saltão 15 lá e não conseguir ter desempenho com aquele salto gigante. Ele é lindo, mas você não consegue produzir.
O Rafinha também, ele parou de usar salto 15, tá usando mais baixinho,
mais baixinho.
Porque tá dando um desconforto.
Ah, o importante
coluna.
É o conforto, gente.
É,
ele tá
na
usando no máximo 10, o salto 5, assim.
O importante é usar o salto, não importa o tamanho, o sentido.
É o conforto.
E o centímetro, né?
É. Geralmente, na escolha da rainha, é uma música, como é que funciona? Bota todas juntas, ou vai uma, vai outra, como é que é?
Não, tem uma música oficial. Geralmente foi assim, né? Eu não li o edital esse ano, porque eu não vou concorrer, eu não estou tão preocupada. Mas todos os anos que eu concorri, tinha uma música específica que era para todas. Né? Então a gente já tinha acesso a essa música e a gente ia treinando em cima da batida, porque se você não treinar também, você ensaia um samba lento, chega lá é um samba bem rápido, isso interfere, que aí a menina tá lá lenta e o samba tá né?
Prejudica a desenvoltura,
isso,
né?
Demais. Então assim, é importante ter acesso à música e sim, tem uma música oficial que eles disponibilizam, ó, vai ser essa música, tem 1 minuto e meio. Então, a gente treina em cima daquele 1 minuto e meio.
Para 1 minuto e meio. Samba,
mas é a
né?
vida, é a eternidade.
Salto,
pancada.
Sim, é pancada. Você começa ali, por isso é que não é só samba. A desenvoltura, o jogo de mãos. E descer até embaixo, e rebola aqui, e ali você tá descansando. Porque na hora do pega para sambar para valer, né? Aí você tá ali enfim, quase 1 minuto sambando, mas os 30, 1 minuto e 30, os 30 você brinca, faz o jogo de mão, dá uma caminhada, dá umas paradinhas, aí cada uma tem
porta,
o seu segredinho.
Porta-sala, né, que vai, não sei o quê.
Sim,
e vem...
aí tem as pérolas, né, que é a reboladinha, tem a jogada de perna, a jogada de braço.
Básico, né?
É. Tem que entender
não,
tudo
na
também,
verdade,
né?
Esses que eu tô falando, que é a cereja do bolo, que são... o que de diferente você traz além do samba? Entende? Você dá uma rebolada até o chão? Você dá uma jogada de perna lá no céu? Você... O que você faz? Que eu acho que isso também é... Fala uau, sabe assim?
Deixa eu te falar, tu... tem um diferencial, né? Que você falou que é esse daí, para diferenciar um pouco do comum. E você já estudou, pesquisou, tem alguém de referência nacional aí que você aplicou, que te inspira também alguém?
Ai, várias musas, cara, eu não vou saber falar o nome delas, assim, mas eu acompanho várias, várias. Desde a Rede Globo ali, com a Globeleza, desde muito pequena, que eu sempre fui de uma família muito dançante, sabe? Então, eu pequenininha, eu ia pras festas com meu pai, a gente virava à noite, meu pai muito forrozeiro, minha família toda. E quer influência maior do que a negona da Globeleza, sambando todo ano no carnaval lá,
verdade.
E a gente ficava ali.
Deu muita esperança.
Eu, principalmente, assim, poucas referências de mulheres pretas, é importante ressaltar isso, na TV, lá na minha época de criança, né? Então, a Globeleza era uma referência, sempre foi negra, né? Pelo menos a maioria das vezes. Então, eu cresci com aquele deslumbre, assim, uau, um dia eu vou estar lá, ou pelo menos eu vou fazer isso. E acabou que... Mas, assim, na adolescência, isso se perdeu, enfim, né? Mas, assim, eu digo que a minha referência era mesmo a Globeleza da Rede Globo, assim. Que eu olhava e falava, uau, que lindo. E, E aí, lá na faculdade, que eu fui me descobrir, que os professores falaram, Silon Santos.
Uhum.
Estudava comigo na graduação e falava, Clau, tu tem que se candidatar, mulher. Tu sabe dançar, não sei o quê. E eu, não, Silon, não é pra mim.
Incentivando, né?
Heloísa Rosa, professora de dança. Sim. Também. Clau, ganhei uma fantasia linda lá do Rio de Janeiro e eu achei que você dança... Sabe, assim, aí o... E isso antes da Tânia Mara. O pessoal já me falava na faculdade, mas eu falava, não, gente, não é pra mim. E até que um dia eu criei coragem. Tô aí. Entrei pra não sair mais. Pra... Não, mas eu vou aposentar meu salto. Um dia.
Um dia, não agora, né?
É.
E Claudenira, professora, né? Você falou, fez o curso, é formada em artes cênicas. Conta mais essa tua experiência acadêmica, aonde você está agora, quais experiências que você está tendo, o que que também essa, a questão da arte, do samba, agrega para você, enquanto pessoa, enquanto profissional da arte,
o que,
né?
Mudou na sua vida, tudo isso também?
Ah, eu digo que a graduação mudou radicalmente a minha vida, né? Eu descobri artes cênicas, assim, por acaso, passando de frente ao Instituto Federal, entrei, no dia que resolvi entrar, era o último dia para inscrição de artes cênicas, aí fiz a inscrição, e, cara, eu sou uma outra pessoa, o antes e depois, assim, das artes cênicas. Como eu disse, eu já tinha essa veia, né, de gostar de dançar, sempre fui uma adolescente que dançava muito, mas aí... Isso tinha se perdido um tempo, morei em Goiânia, minha vida era trabalhar, tive filhos, aí voltei e fui para a graduação no IFTO. E dentro dela eu me descobri, assim, né? Me formei, foi um período muito árduo, tive meu filho na graduação, então foi muito difícil. Entrei e foi difícil sair.
Nessa época você já tinha um filho?
Não, eu engravidei e... Não, eu tenho uma de 18.
Uhum. E já tá criada.
Já tá criada. Tá encaminhada. Tá encaminhada. Yasmin Vitória.
Uhum.
Ela tem 18 e o José Maurício veio, eu...
Ah, durante a graduação.
Isso, durante a graduação. Então, assim, bem complicado. Mas eu consegui superar.
Uhum.
E terminar. Graças a Deus, não desisti. Foi uma luta grande. E, assim, tivemos, né, Vinícius? Que
Sim.
Você também, né? Estudou artes cênicas. Então, a gente teve professores maravilhosos, assim. Então, eu digo que... E eu digo também que na graduação, tudo que chegava para mim, eu aceitava, assim, sabe? Então, desde o estágio, desde dos Mais Educação da Vida, que nos preparou muito,
Sim,
assim, para hoje.
Mais Educação.
Cara, tinha época que eu tava em 6 escolas do Gurupi. Era saindo de uma escola e indo para outra, né? Com os projetos do Mais Educação. E eu digo que esses projetos nos formou muito bem, assim. O PIBID também foi muito
Sim.
importante. Fiquei muito tempo. Eu acho que eu fiquei o máximo que podia ficar no PIBID. Quase 3 anos. E assim, terminando a graduação, me formei em 2018. Né, e já logo de cara, já fui contratada pela prefeitura. Lá no Trevo da Praia, bem ali. Já é desafiador. Já sai da
Sim.
faculdade com desafio. Né, naquele processo seletivo e tal. Pro Trevo da Praia, vamos. Fiquei por 2 anos no Trevo da Praia. E assim, desenvolvendo o trabalho na docência como professora de artes, né? E aí você sabe que dentro de artes a gente dança, a gente faz música,
Sim.
teatro e um pouquinho de tudo. Aí veio a pandemia, né? Aí fui pro IFTO. Na pandemia, trabalhei por 2 anos no IFTO, bem no início da pandemia, que me chamaram, 2020. Fiquei por 2 anos e assim, foi também uma bagagem muito boa, porque assim... Os meus professores, naquele momento, eram meus colegas de trabalho, assim, foi muito...
Sim.
E para mim, muito gratificante, porque dizer assim, cara, eu me formei pelo Instituto e agora, voltando como professora, para mim foi muito enriquecedor, assim, me senti muito honrada. Trabalhei lá como professora substituta também na nossa área de graduação, né, atuando na graduação e no ensino médio, e atualmente, saindo do IFTO, agora em junho, estou no Estado, né? As esferas,
Sim.
assim, a gente vai...
Sim,
vida de professor contratado, tá, gente? Aí fui para o Estado hoje. Eu tô atuando num lugar incrível que eu pedi para Deus, assim. Eu só falava, não, agora eu quero ir para o Estado. E Deus me colocou num lugar maravilhoso, que é a PAI.
A PAI, eu sou apaixonada também.
Gente, quem não conhece, eu convido a ir lá, conhecer. Se puder, se tiver um tempinho, ser voluntário.
É bom
Você...
demais.
coloca o chinelinho da humildade, você se refaz dentro da APAI. Todo dia.
Muito grande pela APAI, porque eu também atuei como voluntário lá, né? É, voluntário dar aulas de capoeira para os meninos, olha, né? Isso na década de 90, né? Então, dois dias, né? A gente desenvolveu um projeto lá muito bacana com os meninos.
Olha,
era
só.
Era bom.
É. Não, eles são incríveis. Eles são nos provam todo dia demais. Que a gente tem que parar de reclamar da vida.
Eles são inteligentes.
Ser sorridentes e, sabe, não, super alto astral, assim, os meninos. Então, eu tô lá atuando como coordenadora de artes, né?
Bacana.
E os meninos são muito feras, são muito habilidosos. Temos atores e atrizes. Uhum. Estamos agora, vai começar o Festival das Artes, das APAIs, na fase estadual. E os meninos daqui de Gurupi já ganharam prêmios nacionais,
aí,
assim.
Show.
É, porque se passar por a fase regional, vai para nacional. Os meninos já foram para Manaus, já foram para Porto Alegre, várias cidades, assim, do país. Nossa. Disputar na nacional.
Com certeza, isso é muito gratificante para eles, né?
Tá, ah, e só tudo. Reforçar, o tanto que os meninos são capazes na APAI e excepcionais. É, agora, por último, de 5 a 10 de dezembro, a gente foi para as Olimpíadas Nacionais, lá em Aracaju, Sergipe. Show. E eu tive o prazer e a felicidade de acompanhá-los nessa viagem. Cara, é incrível. Os meninos. E a gente trouxe ouro para Gurupi, viu?
Tá vendo?
O Tocantins se destacou muito. O Tocantins teve muitos primeiros lugares, segundos, terceiros. E foi, assim, incrível. Chega a arrepio, ó. Leonardo, nosso ouro olímpico, trouxe o ouro pro o Leozinho na corrida. Ele correu e foi pro primeiro lugar. Então, foi muito gratificante, foi muito prazeroso, assim, sabe? E eles foram pro mar, a gente se divertiu, porque essas viagens é festa também.
Tem que aproveitar. Pois é, grandes referências, né, que a gente tem na APAI, dos meninos aí, que às vezes as pessoas não conhecem, né? Por isso que é importante falar, reforçar, né? Quem quiser ser voluntário, ir lá, conhecer o trabalho, isso é importante, porque os meninos que são ouro a nível nacional tem que ser aplaudido, tem que ser respeitado, tem que ser incentivado,
tem que
né?
Verdade.
A comunidade tem que conhecer mais, abraçar mais, que a gente sabe. É, eu falo conhecimento, né? Como eu já fui voluntário lá, né? A dificuldade da instituição, às vezes, e principalmente da família, né? Que cuida deles lá, que a maioria são pessoas mais carentes, então tem toda uma história por trás, né?
E a gente não acolhe só a criança, só o adolescente ou só o idoso, né? Porque lá a gente tem, assim, bastante idosos também.
Sim.
É a família toda, porque a família, né, precisa ser acolhida.
Sim.
Daquela pessoa que tem a necessidade específica, né, que tem a sua dificuldade. E a gente tem um clube de mães, que além das mães que trabalham na instituição, que produzem, né, que fazem artesanato, a comunidade pode também estar indo, tá ajudando. Então, a qualquer momento que você chegar lá, você vai ter uma atividade para ser feita. Ou é um artesanato, ou é ajudar no alimento, sabe? Ou é trabalhar uma oficina. Quando é oficinas, claro que tem que ser mais bem planejado.
Sim.
Mas, assim, conhecer o trabalho. O Baru tá lá com a capoeira, faz um trabalho lindíssimo com os meninos. O esporte é muito forte dentro da APAI. Tanto, né, os meninos foram para as Olimpíadas Nacionais. Então, assim, nas artes também, a gente tem trabalhos belíssimos dos meninos também. O Joey Oliver também já fez um trabalho lindíssimo. Inclusive, era ele o professor quando eles foram para Manaus. Então, assim, vá para a APAI, vai conhecer o nosso trabalho, que os meninos são fera.
Show, show. E 2 anos, pandemia, a expectativa do carnaval. Vamos voltar a falar do carnaval, porque fevereiro
tá
é carnaval.
Já tem gente até comemorando, já bebendo.
Não, é pipoca.
Já tem os esquenta, né?
Os esquenta começando, né? Você falou dos enforcados aí, né? Que é uma prévia do carnaval. Eu falo que é uma prévia do carnaval por conta da
Copa do Crack.
Copa do Crack,
sim.
Né? Que é o maior
sim,
tu
campeonato.
Tu tem que me ajudar.
Não, mas pode dar.
Fica só rindo na cara,
né? Pode
não. A Copa do Crack, que é o maior campeonato que a gente tem no estado,
isso,
né? Amador aí, que já vem a prévia. Quando fala de Copa do Crack, você já sente que o carnaval tá chegando,
tá perto,
né? Que tá perto, aí depois vem o Interbloco, você já é o carnaval.
Isso.
2 anos sem carnaval, por tudo viçando.
Tudo babando.
Tudo. Não, aí
como
você
tá a expectativa aí sua, do bloco, das pessoas aí que você encontra na rua, né?
Não, e a gente já tira por ir na Copa do Crack, você vê que assim, a organização é dos enforcados, né? Do Bloco dos Enforcados. E sempre tem... ou é o Alan dos Teclados, o Wagner... Enfim, cada domingo é um show. Então, não é só o show de bola. É o show também pro pessoal dançar e se animar. E olha que vai ter um show, gente... a nível nacional, hein? Não vou...
Não
vou dar spoiler aqui não, mas... aguardem.
Ah, vai ficar
com doido. Eita. É, e olha só.
Eu fiquei curioso.
Vai
ser diferente.
Quem comentar aí, eu vou soltar o spoiler.
Eita. Vai ser diferenciado.
Eu vou soltar o spoiler.
Se acertar, nós soltamos o spoiler.
Dia 12 de fevereiro, todos convidados a comparecerem lá na Copa do Crack, que vai ser pau, hein? Vai ser grandioso e nunca visto na Copa do Crack.
É, rapaz.
Sim. Então, Leandro e tem esse esquenta. Olha, além desse esquenta fortíssimo do dia 12 e tá acontecendo todos os domingos, tem um esquenta também de quem já tá garantindo o seu abadá, hein? Vai ter festa exclusiva.
do abadá do bloco é
Isso,
enforcados.
Dos enforcados.
É, os enforcados é tradição.
Tradição.
Tem os blocos mais antigos.
Mais antigos da cidade, entendeu? Então, o cara vai ganhar double show.
Cara, e as expectativas são as melhores, assim. Muito investimento também, comissão de frente, muita dança, né? Agradecer também nosso parceiro Eberson, que tem o seu grupo e sempre
Eberson
compra...
é irmão nosso.
Ah, irmãozão demais. E ele sempre compra ideia e vamos subir a ladeira com muita música, muita
dança.
Então,
quer dizer, agora eu vou de polêmica. Eu gosto de cutucar.
Eita!
Vou de polêmica, polêmica. Então, você tá me falando aqui... que os enforcados vai desbancar o Pega Pra Capar, que todo ano ganha.
Olha,
vai desbancar.
Como assim? 2020 foi nosso.
Ah, que o Pega,
e assim,
Pega também.
Olha, não,
ali,
a
né?
galera
Vocês,
do Pega também.
São bem organizados.
É, organizado. Nesse e é um bloco também antigo.
Verdade. Mas assim, rivalidade sempre existe, mas é tudo paz e amor, viu, gente?
Paz e amor. Ia ser graça demais.
Tem que
não,
ter briga,
mas assim,
tem que ter briga.
Mas é uma rivalidade.
Eu sei que vocês vão subir a avenida arrebentando.
Não, mas a gente
e
já entra...
passar, atropela.
É, tem que atropelar e já tá... tem que entrar com sangue no olho pra ganhar.
Tem
o negócio,
ser.
É, negócio
tem
não é bagunçado, não. Mas assim, tem a rivalidade que é saudável, né? No sentido, assim, da competição mesmo, né? Todo mundo quer ganhar.
Principalmente quando nós estiver tudo bêbado na avenida.
E aí, a gente vai com tudo. A gente já entra na avenida como campeões, mostrando para que veio. E aí, os outros que lutem.
Que lutem, né? Que se preparem.
Não, e o carnaval é bom demais. É competição mesmo. Competição até dos trios.
Dos trios.
Nossa, algazarra
é
louca, né?
É o Celcinho junto com o trio Axé. Querer pipocar junto. E eu sou melhor e tá. Mas tudo aquilo é diversão.
Verdade.
É massa demais.
Faz
carnaval.
Faz parte, né?
Faz parte. Faz parte do show. Não
do
tem...
show, entendeu? E o carnaval é pra diversão. Nada de briga, de acidente, beba com moderação, com consciência.
É, quando você cair,
tem
de
risco.
Beber, você para. Moderação.
E outra.
Cai e fica.
E te aquieta, não vai ficar dando trabalho, né? E olha, e também dizer, assim, a Polícia Militar tem feito um excelente trabalho, né, nos carnavais. Porque, assim, teve uma época que, ai, que eu não vou no carnaval, que é muita briga, que é isso, que é aquilo. Gente, não é mais. Não,
não
é mais.
Não.
2020 foi extremamente organizado. 2018, assim, pelo menos os que eu participei. Eu tenho um filho pequeno e eu levo ele pra avenida. E, assim, teve muito policiamento, assim, bem forte. Você via que a polícia tava lá, né, presente. Uhum. E a galera se comportou. Tem um aqui, outro ali, mas, assim, são isolados. E, assim, você pode ir com a sua família. Eu acho que isso já foi desconstruído sobre violência no carnaval. A polícia tá lá, tá presente, e a gente se sente seguro de dançar, de levar os filhos, de brincar.
É, não, e hoje o carnaval vai estar mais seguro ainda. O comandante W. Costa fazendo excelente trabalho.
No comando.
Vai ter no comando. Olha, vai de novo aí.
Aí, ó, meu comando.
Tá com monitoramento lá.
Sim.
Acho que com câmeras lá.
Sim.
Vendo tudo ao mesmo tempo, tempo real, então... a segurança pra família levar...
Vacilou, menino. Caçou confusão lá no meio da pipoca. Logo tem um chegando, né? E te intimando ali.
Aí você vai passar um carnaval melhor ainda, com mais tranquilidade, guardado.
Quietinho, né?
E o carnaval, tem gente assim que não gosta do carnaval e fala que é contra. Mas o carnaval, além do entretenimento, o que tá por trás do carnaval é maior ainda. Porque gera economia, turismo, os hotéis ficam cheios, o tio do espetinho consegue vender, às vezes a pessoa está desempregada, mas lá compra a cervejinha e vende, né? Gera negócio.
Então, é a água, né, que está sendo vendida, a galera aproveita.
O pastelzinho, então a pessoa
para comprar roupa.
Então a pessoa que está desempregada ou apertada já tira ali pelo menos do aluguel.
Verdade.
Ou da cesta básica. Então é toda uma cadeia, né?
Que eu já falei. Pegou dinheiro emprestado, paga os agiota.
Paga os agiota, a galera.
Ou tá não.
Ele tá doido.
É. Olha, e assim, a alegria, né? Sim. A alegria do povo, gente, você esquece. Você pode estar triste, mas assim, vem a música, aquilo te contagia de uma forma. Né, tão linda, assim, são poucas festas que você vai pra rua, se diverte, dança, brinca, toma banho de chuva, que é de lei chover, né, a gente desce a avenida e lava a alma, assim, eu acho que a alegria do povo brasileiro, assim, você consegue ver, né, nitidamente, assim, no carnaval.
E esse carnaval desse ano vai estar melhor ainda, porque vai ter muitos blocos, o Bloco Beijar, o Toninho aí, os Enforcados.
Aí voltando, né?
Isso.
É, vai falando.
Pé de porco, Pifados.
Pifados. Galera do Pifados, que eu acho que é o mais tradicional.
Rumbora,
né?
Tem que sair de novo, hein?
É, tem que sair. Tinha um Sem Teto, tem que voltar, né?
Pois cada é.
Tem um bloquinho também. É, tem um bloquinho aqui da esquina aqui que eu esqueci o nome, mas depois eu vou lembrar. Que é do... A sede deles fica aqui na esquina aqui. Só que eles vão começar, acho que amanhã já começa.
Dos amigos, né?
Não, amanhã já começa aí. Esse cara é doido. Depois trazer eles.
Tinha
aqui.
O pessoal que eram uns mexicanos, eu não lembro agora.
Tinha também. Tinha.
Não tem uns chapéu. Chapelão,
não,
assim.
Como é que é?
Eu não lembro do.
Não tô lembrando, era o nome do bloco. Lembro até
era
que.
Era tipo Rumbora. Sim. Mesmo, mas não era não, Rumbora, não. É parecido o nome.
É. Esqueci foi o nome do responsável.
Muito bloco bacana aí, né? Bloco de amigo, bloco familiar. Bloco da Fusaca.
Bloco
tem...
da Fusaca. Tem todo o Chupa jeito. Checa também na época.
É, a época do Chupa Checa.
Tinha, tu não lembra, não?
Não, não, não é do meu tempo, não. Não,
não. Não, acho perdeu. Que eles ficaram muito tempo aí, rodando a Goiás.
Olha,
entendeu?
Só.
Entendeu? É um bloco também bem tradicional. Ele é tradicional.
E tem que de falar amigos. Eu digo assim, o Bloco da Pipoca, né? Que
sim,
não tá em nenhum bloco, mas tá lá na avenida, tá curtindo,
eu
né?
Sou da Pipoca.
E vai ali junto com a galera.
É. Tem aquele bloco que o cara fala, não vou no carnaval não, vou ficar quieto. Aí tu vê as fotos dele os 5 dias.
Lá, moendo.
Né?
Moendo.
Pior,
não,
é desse
carnaval,
jeito.
Tô nem bebendo.
Tô nem bebendo, eu que tá lá
tô nem bebendo.
E muda ligeiro a opinião. Quando vê, já tá, resolvi, tô aqui. Pior. É muito bom, é muito bom.
É, tu chegou, tem uns desfiles na Goiás, né?
Sim.
Também, né? Aí todos, como é que funciona os desfiles na Goiás? Você vai na frente, como é que funciona toda a estrutura?
A dinâmica do desfile.
Cada um tem, cada bloco tem o seu, né?
E o que você já pode dar de spoiler, né?
É.
Eita!
Essa curiosidade do pessoal aí.
O nosso bloco tem algumas surpresas que eu não posso, né? Falar aqui, porque senão...
Não, mas peraí.
Quer saber, vá.
Se o pessoal comentar lá qual vai ser a surpresa, eu vou soltar o spoiler. Vou falar logo lá.
Se a galera acertar, nós falamos, é isso aí mesmo.
É
isso
aí mesmo. Você acertou.
Comenta aí, cambada.
Mas a gente se organiza, né? Tem os trios, tem a comissão de frente, a gente tem o diferencial da porta-bandeira, que isso já acontece nos outros desfiles também. Já acontecia, né? Vem a porta-bandeira com a bandeira do bloco, depois vem a rainha, né? Uhum. Toda... pomposa na frente,
sim.
Vem a galera da dança, primeiro pelotão, que é ali, que tá com sangue no olho, com muita energia, né? E, enfim, aí
tá
tem
um
também os foliões.
Mesmo, gigantesco, né?
Tem os, sim, a gente tá com muita expectativa, assim, o pessoal tá procurando bastante,
massa.
Né? E nós temos, assim, um diferencial, que são poucos blocos que ficam a os cinco dias, né? A gente fica 5, geralmente é 4, os enforcados... Tem a tradição de ficar os 5 dias. E tem comida, viu? Nosso bloco não é só cachaça. Tem também, mas tem comida.
Não dá conta não,
sim,
tem, conta não.
Tem caldo, tem churrasco. E é família, sabe? É um bloco muito familiar, então...
Que massa.
A gente... Fome a gente não passa.
Com certeza.
Enfim, e tem muita coisa que aí eu já não posso... adiantar para vocês,
tá,
senão
aí,
perde a graça. Mas tem muita novidade, tem surpresinha, hein? Esse ano na Avenida.
Nossa.
Sim.
Tô falando esse carnaval. Vai ser pipoco.
Sim. E a dizer também, enfatizar que nós temos duas rainhas, tá? Uma da Copa do Craque e uma representando os Enforcados.
Eu não sabia que na Copa do Craque tinha rainha também.
Sim, tem. Tem rainha. pela Copa do Crack.
E quem é essa rainha da Copa do Crack?
Não, aí não é spoiler.
Ai, aguardem. Não, dia 11, tá? Salvo engano, ainda estão acertando a data, né? Era dia 12, mas aí
vai
dia 12.
Ela.
Não, a escolha da rainha, né?
Do bloco.
Não,
do bloco,
a gente
não,
já tem as nossas.
Da Copa do Crack.
Já tá ensaiando, já tá tudo certo. É.
Ah.
Mas a gente também
vai
tem um suspense nesse sentido,
surpresa,
sabe? De quem vai
avenida.
Ser. É legal também ter essa ansiedade.
Vamos,
quem é que vai representar quem, né?
Vamos colocar nossos espiões aqui do MutucaCast. A gente tem uns caras aqui cara. Rodando, trazendo informação. Acho que nós vamos descobrir quem é, galera, e trazer bem aqui em primeira mão. Vamos dar essa
escolha. Olha
spoiler.
Só, pois é. O legal é você não perder o dia da escolha, que aí são muitas surpresas. Vocês descobrem realmente quem são as meninas, né? Quem tá representando cada bloco. Tem também a rainha que representa a comunidade em geral, que
três
não é
rainha.
Do bloco. Hã? Não, não é nossa.
Ah, tá.
A nossa é só da organização da Copa do Crack e do bloco Enforcados. Mas sempre tem
dos
uma rainha da comunidade, entende? Que não tá em nenhum bloco.
Massa.
E isso foi inovador em 2020.
Tá no GB,
assim, foi a primeira vez que teve uma rainha que não era de nenhum bloco, que era representando
que
a comunidade. Entende?
Show.
Tipo, eu
não,
vou.
Show de bola.
Não é? Muito legal. Então, assim, qualquer pessoa pode participar. Tá? Não, você não precisa estar inserido num
vou
bloco.
Vou falar dentro com o meu salto.
Rei Momo também. Tem o Rei Momo, gente. A gente precisa falar do Rei Momo também. Os meninos...
Aí Rei Momo
doido.
Né? Na sua escolha, ele vai junto contigo, dançando lá?
Ou é separado?
É separado a escolha
no dia
com
do
Rei Momo.
No dia do desfile, sim, ele vai junto com a rainha, né? No dia da competição, tem a competição das rainhas e tem a competição dos reis momos. Separado, assim. Primeiro os reis momos, eu acho que primeiro eles, depois as meninas.
E uma dúvida, o rei momo, ele tem que saber dançar, ele tem que ser gordo, igual sempre é os gordinhos? Como
é uma polêmica isso também,
porque
né?
Se magrinho puder...
É porque eu não sei se é tradição não, ser gordinho.
Se magrinho puder,
A tradição é ser mais gordinho.
Ah...
Né? Mas, por exemplo, quem está reinando desde 2020 é o Hugo, que não tem essa característica. Que é uma polêmica, mas assim, eu não estou nesse lugar de critérios de avaliação, eu não li
saber,
o edital, né? Como funciona.
Eu tô
mas assim,
para entender que eu também
a rainha, eu sei que tem que ter muito samba no pé, né? Carro-chefe. Tem que saber sambar. Sambar e simpatia.
É.
Já o Rei Momo, eu acho que é essa questão da desenvoltura, da simpatia, do brincar,
carisma.
Sabe? Da gaiatice, sabe? Da malandragem. É mais do que o samba no pé em si. Claro que se souber sambar, ótimo. Mas, assim, de verdade, eu não sei os critérios de avaliação.
A escolha da roupa, tem tudo aqui dele também.
O Rei Momo vem ali, salvo engano, dos bobos da corte, né? Daquela tradição.
Sim.
E foi indo até que chegou no carnaval.
Verdade.
Né, como esse representante, essa figura folclórica,
né?
Mais grotesco, mais gordo mesmo, mais... Tu vê a mão nesse
jeito. Já tá pronto, já tá pronto.
Eu acho que eu que rolar, tu me presta teu salto.
Mãe, na hora aí.
Caiu eu vou lá, sabe
se
pegar.
Servir,
você,
tem que servir.
O Rei Momo, a Rainha Momo.
O peito é pequeno demais.
Taca algodão.
Como é que
tem esses segredos, né?
Né?
Taca algodão no sapato,
então,
sei lá, passa uma fita.
Fechou.
Aí, show.
Eu nunca coloquei, eu sempre tive, assim, receio de colocar alguma coisa e escorregar, enfim. E sair lá na hora
e
ficar lá.
Porque vocês ensaiam tanto, né? Já ensaiam com salto,
sim, com
né?
Sal, com
e
sal.
Cria calo, cria não sei o quê, machuca,
é igual
dependendo.
Eu te falei, se o salto não for confortável, se você não estiver ensaiando com ele desde o início...
Porque na hora de sambar,
vai rodar.
O salto incomoda, né? Quando começa, pega pra capar...
Sim, perigoso quebrar. Não, tem muita coisa adversa que pode acontecer.
Não é fácil virar rainha, não.
Não, mas... importante é ter vontade, sabe? Vontade de ir lá... E perder a vergonha, deixar a vergonha de lado. Tem todo um preparo,
não
né?
Vergonha, não. É que nem eu falo. Se eu tivesse vergonha, eu não tinha nascido pelado, né?
e essa questão da nudez também, né? Que é bastante polêmica. Assim, tem meninas que preferem...
Tem um tabu também, né?
Mas eu me despi muito disso na graduação também. Assim, eu falo que ali eu sou uma personagem, sou uma artista, né? E que é um trabalho que a gente faz, né? E que as pessoas... consigam diferenciar isso, né?
Sim.
Eu não sou... eu não me trajo daquela forma, né? No dia a dia. Eu sou uma professora, trabalho com docência e tudo. É uma brincadeira, é também um festival muito legal no, na questão de você... Ali você é um artista, você está mostrando um trabalho, a dança, a desenvoltura.
É uma brincadeira sadia, né? Que é a tradição do país, né? Sim. Está enraizado.
E você gosta, ama, né? Ali, quando você chega, tipo assim, na hora que você vai concorrer, você vai entrar lá agora, você chega a se transformar e falar assim, tipo, eu entrei no meu mundo aqui.
Quando começa ali, e agora, próxima concorrente.
É, você tá ali no camarim, aguardando a sua vez, cara.
Como é que fica o coração? Como é que fica a expectativa?
Até que eu parece que eu fico mais tranquila ali no camarim, assim, pra entrar. A questão é em casa, é antes de ir. Mas depois que tá lá, fala, seja o que Deus quiser, vou dar o melhor de mim e vai dar certo. E dá uns brancos na sua cabeça, o que eu pensei que eu ia fazer? E aí, será que eu vou lembrar?
Não tem como isso. Encaixar um passo,
tem hora que não passa nada papelzinho na cabeça. E aí eu gosto de beber uma biritinha mesmo, assim, antes pra...
Dá uma relaxada, destravar os músculos mesmo.
Sim, e aí você só vai e faz o que tem que fazer.
E o que a Claudenira tá esperando pós-carnaval, assim, a expectativa de projetos, né? Você vai deixar de ser rainha, né?
É.
Mas se prepara que no outro ano ela tá de volta e você é pancada, né? Assim, de projetos de vida, projetos dentro da docência, né? Você tem um trabalho muito bonito e importante na APAE, né? Que dá essa oxigenada lá nos meninos, os meninos que são bem ativos mesmo, são espertos, são inteligentes, gostam de ser desafiados, né? No bom sentido, assim, dos seus limites,
sim,
né?
Sim, verdade. Eles, assim, é desafiador trabalhar com eles, mas, cara, é muito bom. É muito bom e é muito prazeroso. É desafiador porque você se desconstrói como profissional. Você não quer a perfeição, né? Porque às vezes a gente está nessa busca da perfeição, de fazer muito bem, de dançar coreografado. Não, ali você desconstrói tudo isso como profissional falando, sabe, Vinícius? E eu espero dar continuidade no trabalho que eu já venho desenvolvendo na APAE. Né? Tirar os meninos também dos muros da APAE, né? Trazer para fora, para o palco do Mauro Cunha, para a gente se apresentar fora, fazer esse trabalho na cidade para eles se prepararem também para os festivais que vêm aí, né? 2023, o próximo ano também. Então vai ser assim, esse ano vai ser de preparação. E como eu disse, cai por terra a perfeição, é um outro olhar que a gente tem a partir do trabalho com os meninos da APAE, né? Então, assim, o Léo, que já tem... o Léo tem uma necessidade específica nas pernas, que ele usa cadeira de roda, mas ele consegue se locomover com as mãos. Então, assim, é desafiador tirar os meninos da cadeira. Às vezes eu faço trabalho só com os cadeirantes. Nós temos mais de 10...
É explorar as possibilidades.
Né? Ele conseguir, dançando no ensaio, ele conseguir sair da cadeira, usar as mãos, a força das mãos, sair da cadeira, ou fazer movimentos com a sua cadeira, para mim já é muito relevante, muito rico e muito, sabe, cara, que bom que eu tô conseguindo que ele faça isso, e que bom que ele percebe que ele consegue superar a sua deficiência.
Ele ganha autonomia,
né? E coragem de fazer, entende? Tipo, então tem um trabalho também... de construção para ele chegar nesse nível, né?
Sim.
De ter a segurança de sair da cadeira, de virar uma... De dar uma cambalhota, entende? Então, é continuar e ter mais tempo para trabalhar com eles, né? O ano passado, a gente ficou... Viajei com eles na área do esporte. A gente fez algumas apresentações internas, mas agora é pensar mesmo em sair ali do espaço da escola, sabe?
Ganhar a comunidade
e ir para o palco externo, sabe? Que eu digo assim. E os projetos? Eita, que a gente está aí cheio de empolgação, né? Com alguns que tá surgindo. Eu tenho um projeto, né? Que eu fui idealizadora lá na faculdade. Consegui colocar em prática por 2 anos. Mas o desgaste de estar indo para o Trevo da Praia e voltando, eu não consegui dar continuidade. Mas ele ficou na ativa por 2 anos. Ele chama Corpo e em Movimento. Trabalhava com as mães dos estudantes lá no Agripino, no Bela Vista. Colégio Agripino. E assim, teve época da gente ter 50 mães dançando e fazendo teatro. E no dia. E nas apresentações da escola, as mães apresentavam para os meninos, para os alunos. E era muito lindo, assim, muito emocionante. Elas me cobram até hoje. E aí, quando é que a gente volta com o projeto, sabe? É, foi um período muito desafiador, mas assim, emocionante,
sabe?
Das mães fazerem. E entender que elas também sabem dançar, sabem fazer teatro e se apresentar para os seus filhos. Foi muito lindo.
É, tirar assim. Elas daquelas rotinas que ela tem do dia a dia, né? Mostrar outras possibilidades, mostrar que elas estão vivas.
Sim, e a dança faz isso. A autoestima eleva, a dança faz isso com o corpo. O corpo tem que estar em movimento. A gente nasceu, a gente tem que estar em movimento, né? E buscar... E o propósito do projeto era esse, era resgatar a autoestima dessas mulheres através da dança e do teatro. Né? Mas assim, chegou num ponto que a gente jogava bola, né? Que a gente ia além da dança e do teatro e faziam outras coisas, assim.
De pura diversão mesmo, né?
Sim. Mas... E elas podiam levar os filhos, porque tá pertinho de casa, era dentro de uma escola, na margem de Gurupi, né? Assim, não é centralizado o projeto acontecia no Bela Vista, que a gente sabe que é um bairro bem afastado. Que quase não chega, né? Os projetos, assim, é longe, enfim. E como eu moro lá no Alvorada, eu falei, não, cara, eu quero executar esse projeto aqui, no meu setor. Então, as mães iam com seus filhos, enquanto elas estavam dançando, eles estavam ali na quadra jogando bola. E elas podiam fazer, porque às vezes acontece isso, né?
Não tem com quem deixar.
Não tem com quem deixar, né? E tem essa coisa dos filhos e a distância. Então, sendo lá pertinho de casa... Foi muito lindo. E eu quero voltar. Quero...
Não vai dar certo.
De novo ele na ativa.
Eu sempre gostei desses... Eu sempre falo, os projetos têm que ser descentralizados. Têm que ir nas pontas,
porque
né?
Porque é lá que eles precisam, né? É chegar até onde há necessidade, velho.
A informação tem que chegar lá. Porque,
tem que chegar nas pontas.
É, porque eles não vão ter informação. Eles não estão no dia a dia do cotidiano, igual nós está, atenado nas informações, na web, nas notícias, entendeu? Então, que a notícia, tudo isso é educação também, né? Então, tem que sair e ir até lá. Por exemplo, da APAE, né? Também, a comunidade tem que ir conhecer, entendeu? Ver de perto, entendeu? Então, essas informações que nós estamos até falando, não chega o conhecimento deles de ir lá conhecer, entendeu? Então, tudo, esse projeto, parabéns, muito bom, entendeu? E às vezes está atingindo aquelas mães que realmente precisa mesmo, mães que não acreditam em si próprio, entendeu? Que fica dentro de casa pensando só bobagem, besteira.
Sofrem até violência, maus tratos.
Então, com o seu projeto, você leva conhecimento para elas, entendeu? Por mais que tá brincando tudo, você senta, conversa. Algumas podem até se desabafar com você, alguma coisa, você orienta, entendeu? Então, é um projeto gigante,
e
muito
outra,
bom.
Quando a gente está fazendo teatro, elas lerem para elas, sabe? Já é algo desafiador. Ler perante... 20 pessoas ali que a gente está ensaiando, meu Deus, mas eu não consigo ler do jeito que você consegue. Projeta sua voz, fale alto. Então, quando ela consegue romper com isso, que está sempre ali, né? Intimidada, falando baixo, eu falo, não, pode falar alto e ler alto pra gente. Aquilo, quem consegue ler alto, pra ela já é uma vitória.
Sabe? Fica com medo por conta dos julgamentos, né?
E até mesmo pela sua vivência, né? Muitas coisas que acontecem que a tendência é a florzinha murchar. E aí elas desabrocham, se abrem.
E a vivência do local de onde está, de não acreditar em si. Não, eu moro muito afastado. Então, ela não se acredita. Então, ela não tem a voz para lidar alto, porque não se acredita, entendeu? Então, igual esse projeto e outros projetos de outras pessoas e até a comunidade... vai despertar neles a confiança de acreditar neles
também,
entendeu?
De falar, eu sou capaz, eu sou vou capaz, fazer, e tá bem aqui pertinho de mim, né? E a gente precisa de muitos profissionais e artistas, que eu digo também que a gente tem muitos projetos agora, a Lei Aldir Blanc, descentraliza, tem muita também, coisa aqui no centro. A gente tem o Mauro Cunha que oferta várias, né, atividades artísticas e tudo mais, mas e lá no Agripino, né, e lá no Vila Nova, e lá na Vila São José, tá acontecendo também?
Belo,
que é onde os meninos estão assim... Com sede de arte, com sede de projetos, com sede de fazer e não chega, né?
E o pior que é...
Tem Campo Belo, sim.
Tem tudo isso que você está falando. E o tanto de influenciador em Gurupi, com conteúdo massa, né? Nossa, eu ri demais com o Johnny veio aqui, o Johnny apresentou outros influenciador. O Johnny já fez teatro, tudo isso. Sim. E tem outros que não fez, mas atua muito bom. Sim. Eu ri demais, moço. Fui lá pra casa e assisti. Então, tem muita gente em Gurupi. Bom demais, só falta, né? A gente, até eles, né? Os projetos, sim, além de ser outros projetos que tem também, que fica muito num só local, né? Mas diversificar, andar.
Porque oportunidade, Gurupi, né? Tendo oportunidade de mostrar o trabalho.
Sim. Gurupi é uma cidade grande, né? Que esparramou agora, por conta da faculdade do lado de cá, né? E tudo mais, esparramou. Então, os bairros estão grandes, né? E os bairros novos que vão surgindo, a população é de 4, 6 mil pessoas, né? E dessas 6 mil pessoas aí, nada, quase metade é de crianças e adolescentes, sim, né? Que precisam dessa assistência, desse olhar de mais de perto, né? Dessa contribuição da sociedade para com eles. Porque investir em projetos sociais, tanto de arte, cultura e esporte, é investir em saúde, é investir em segurança pública.
Sim, né? Construção de identidade, né?
Porque se você acompanha aquela criança, aquele jovem, ele não vai roubar, ele não vai precisar se prostituir, ele não vai entrar
não no vai ficar,
das drogas.
Né, ocioso, então, isso é ele tem o que fazer.
É saúde.
E o esporte também
muda,
é tão...
Muda o convívio dele de amizade.
Verdade.
E ele vai mudar aquele ciclo dele.
Tem novas perspectivas, né? Às vezes ele acha, não, daqui eu não vou muito pra frente mesmo, então eu colocar no bagaçar por aqui
e
mesmo.
E tudo isso faz parte de saúde mental também, porque ela vai se achar.
É.
Né? Achei isso aqui que eu quero, isso aqui que eu vou levar pra mim. E começa a estudar.
E a partir daquilo que ela vivencia, ela já vai buscar outras coisas, né? Vai ter outras referências,
referências.
E eu digo porque, assim... Eu sou um exemplo vivo disso, de projetos. Eu nunca esqueci do nome do projeto, que um dos primeiros que eu participei lá na minha infância, que chamava Esporte Solidário.
Uhum.
Que era mais educação da vida. Tinha várias atividades e que, assim, eu gostava de fazer todas. Meu pai super, né, tranquilo. Então, assim, eu fazia esse projeto. E aí teve uma professora que me enxergou e falou, cara, na dança. Esporte Solidário tinha dança, esporte. E aí ela pagou uma bolsa para eu estudar numa escola de dança.
Olha
de
aí.
Balé clássico, no Paraná. Então, assim, ela viu meu potencial e quando ela faltava, ela já me dava as músicas para eu, né, ensaiar os meninos. E aquilo, assim, ela teve um novo olhar e falou pro meu pai, ela precisa ir para uma escola de dança, que ela dança muito bem. Então, eu fiquei um período nessa escola e ela me patrocinou.
Bacana.
Ela chama Neiva. E, assim, eu fui muito grata. E a partir disso, sabe, outras coisas foram vindo. E, assim, e a partir de um olhar dela,
sim,
sabe?
Foi
que...
o clique.
Sim.
Tipo assim.
E aí
dá
eu
só
fiquei...
dar um empurrãozinho.
Sim.
E ela falou, cara... E conversou com meu pai. E aí eu fiquei por um tempo nessa escola, sabe? De balé. Então, assim, tem muitos profissionais que têm uns olhares sensíveis sobre quem é bom, quem consegue, né? De repente, até... A pessoa se descobre. Talvez não tenha habilidade, mas se tem um professor de teatro ali e potencializa aquilo nele, ele consegue, né, ser protagonista ali da sua própria história e começa a crescer e pegar gosto e vai fazer artes cênicas.
Sim. Pois é. Tu fez uma trajetória todinha de alguém que precisa de alguma coisa, né?
Sim.
Vamos supor, tá na comunidade, setorzinho afastado. Alguém descobriu, né? E ele tinha um ciclo muito ruim de amizade ali. Aí alguém apresentou, ele acreditou, não, vou te levar lá pra tu fazer um aula de teatro ali, alguma coisa. Então, aí ele gostou, mudou o ciclo, saiu daquele tudo ali, mudou o ciclo e foi só se fortalecendo, andando com as pessoas daquele mesmo ciclo.
Expandindo a mente, vendo que ele era capaz de fazer uma graduação.
Daqui
e,
um dia,
né?
Algo, se mudou de lá.
Sim.
Entendeu? Teve uma oportunidade longe, né? Abraçou, comprou uma casa ainda onde desejou pra ficar melhor, levou toda a família. Então, realmente
é acreditar que
é capaz,
né?
Que é capaz.
E ter anjos assim que aparecem na nossa vida, que são os professores, né? Que são os amigos que te dão
os
um bom conselho.
Os projetos são muito importantes.
Sim, os projetos
muita
que
gente...
chegam, né, até essas comunidades.
E tem muita gente que não acredita nos projetos, acha que é bobagem, não sei o quê, mas...
É porque
só
não tem coragem de fazer, né? Aí é mais fácil criticar, né? Porque projetos sociais a gente sabe também que, olha,
não
é,
não
fácil,
é fácil
você conseguir patrocínio, né?
Tem uma dedicação grande.
Tem todo um trabalho antes para que ele aconteça de fato. Então, assim, eu acho que essas
pessoas
que criticam é porque não conhecem o trabalho e é muito mais fácil julgar, né? Porque ir lá ajudar...
Depois que o trem tá acontecendo é que começa... Você conseguir uma ajudinha aqui e alguém se envolver mais, mas mesmo
tá vendo
assim...
que tá dando certo, aí vai lá o político tirar foto, tá com as 50 mulheres, vamos filmar aqui.
É isso,
mas o patrocínio lá atrás, ninguém queria
dar,
né?
Da manhã e acho que
aí
tá
depois que a gente...
Coisa.
caminhou, rastejou, conseguiu, né? Que tá consolidada e tem uma galera também que gosta de se aproveitar, né?
Não, mas sim, é muito bom, é gratificante.
Espírito de porco.
E depois que, igual você falou, depois que fica consolidado,
aparece muito, né?
Aparece muito, é. Sim. E você conseguiu, né, conquistar, porque acho que, querendo ou não, é um sonho, né? Você planeja, né? Não, eu vou querer fazer uma coisa diferente.
Sim.
Tanto. E também te transforma, né?
Verdade. E outra, nesse projeto interdisciplinar, que eu estava aqui buscando na minha mente qual era o projeto, né? Que a gente poderia ter executado simplesmente ali, tirado fotos, feito um relatório, era dentro da graduação que tem a disciplina, né? O componente que é o projeto interdisciplinar, que você faz, tira fotos, finaliza ali a disciplina, tira a sua nota. Mas aí foi lá que me veio. Cara, o que eu posso fazer? O que eu posso modificar ali na minha área, na minha região? Porque a gente quer mudar tanta coisa, mas a gente tem que começar a mudar a partir de onde você vive, né? E eu pensava, o que eu posso levar ali, pro meu bairro? Aí, a partir, né, dos diálogos com a professora, eu falei, eu vou fazer um projeto e geralmente a gente faz para os estudantes na escola, porque a nossa formação é licenciatura, a gente vai ser professor. Então a gente pensa para o estudante que já está ali na escola, né? Bonitinho. Aí eu falei, cara, não, eu quero inovar, eu quero fazer para as mães desses meninos.
Bacana.
Eu quero trazer as mães para a escola, para vir, né, estar presente no espaço da escola, que ainda era uma dificuldade, em reunião de pais, as mães comparecerem, tinha toda uma questão. Mas quando se abriu, teve que fazer ficha para matrícula, assim, pro projeto, porque deu muita gente, muita mãe querendo.
Bacana.
Então, você vê que, assim, a ansiedade, a vontade de querer fazer é muito grande. Basta alguém chegar com a proposta, entende?
Depois que a primeira mãe vai...
Chama a vizinha. E foi muito isso lá, sabe? Quando a gente pensou que não, e eu podia ter tirado foto... Assim, eu tenho fotos e depois eu posso mandar para vocês. E foi chegando mais a cada dia. Começamos com umas 15, depois 20, 30. Aí teve, na nossa confraternização de 2017, tinham quase 50 mães.
Aí,
e
show,
quando eu olho aquela foto, assim, me dá um orgulho de falar, cara... Nossa. A gente conseguiu. Aí eu passo na rua hoje, lá pelo meu setor. Mulher, quando é que você vai voltar com o projeto? Eu falei, calma que a gente volta. E elas falam do depoimento. Tem mulheres que estão fazendo faculdade.
Aí.
Que assim, porque a gente conversava. Não era só chegar aí dançando e fazer teatro. Não. Eu dialogava com elas nos jogos teatrais. Tinha emoção, você sabe. A gente chora, a gente vem tanta coisa. Teve mães que estão na graduação e falam, olha, eu fiz por causa de você, que você ficava potencializando, que a gente tinha que estudar, não sei o quê.
Isso é
e é tão gratificante quando chega, né? E você saber que você plantou a sementinha e que alguma coisa elas absorveram de tudo aquilo que a gente viveu. É muito lindo, assim. E eu tenho... E eu sou feliz por isso, porque às vezes as meninas chegam e tem as que estão estudando, tem as que querem voltar, tem as que perdeu a timidez. Enfim, vários depoimentos aí.
Por mais Claudeniras nesse mundo, né?
Mas eu acho que eu ainda faço muito pouco, viu? Acho que eu deveria... Eu queria poder fazer mais.
A gente se cobra muito, mas assim...
Mas é tanta coisa, né? A gente tem os filhos, tem o trabalho, tem o projeto, que é uma doação também.
O que você faz de coração já é muito, né? Já impacta a vida daquela pessoa. Que você impactar a vida de uma pessoa... Ela vai impactar a vida de outra pessoa.
E aí tudo se transforma, né? Vai se transformando.
Com certeza. E nós do MutucaCast ficamos muito felizes de ter você aqui. Mostrar quem é a rainha por detrás disso também, entendeu?
Quem é a mulher atrás da faixa.
Um projeto gigante, que às vezes a pessoa acha que é só dançar e então não faz nada da vida. Só aparece
só um corpinho bonito, só uma bunda.
Só aparece no dia, entendeu? Então tem toda uma história por detrás também dessa grande moça, né? Que é você. Tá de parabéns por esse projeto. Eu não conhecia. Esse podcast é top demais.
É diferente dos iguais.
É tanta gente que vem que a gente não conhece por detrás das coisas, entendeu? Então, o Vinícius acho que já te conhecia, né? Porque ele falou, tem um telefone dela. Então, eu falei pra ele, moço, carnaval tá aí. E aí, vamos ficar aí beguando e tal? Chama lá.
Eu falei, vamos trazer a rainha
logo. Quero ver a rainha. Carnaval
é minha brode. Vamos trazer a rainha.
Show de bola. Fico muito feliz. Parabéns, continue. É igual falou todo mundo, né? Se chegar algum comentário negativo, qualquer coisa em sua vida, não absorve ele, porque é muito pequeno.
Ignora. E sobre Ignora. Ai, a gente que é mulher preta, cabelo desse tamanho. Quando chega, gente, eu já passei muito dessa fase. É. Né? Quando chega as críticas, a gente...
Não, mas querendo, eu acho... Eu acho, né?
Tem um escudozinho hoje que bate e não entra, sabe? Sim. Mas já teve momentos de fragilidade. Mas eu digo que hoje... Sabe assim, quanto mais falar, mais eu cresço. Fala que eu não dou conta, que eu vou lá e mostro que eu dou conta. Mas, às vezes... Fala que o meu cabelo tá muito grande e aí eu quero deixar ele maior ainda, sabe?
Mas é do ser humano também. O ser humano gosta de falar mal, não gosta de aplaudir, gosta de criticar.
É que faz parte, né?
Os que criticam porque não faz.
Tá atrás de você.
E quando é uma crítica construtiva, você ainda absorve e tenta ver o que, que você pode mudar a partir daquela fala. Mas, né, tem umas que chega que é só mesmo... ignorância no sentido de não ter conhecimento, né?
Que mensagem você deixa aí para as novas rainhas que vão vir? Superação, depois das considerações final do programa,
Na verdade, eu quero deixar um recado para as meninas, porque eu acho que não encerrou o período de inscrição. Eu digo que todas as mulheres, assim, a rainha do carnaval é para todas. Tá tudo bem se você tem sua estria, se você é gordinha. Eu tava com 96 quilos, tá? Em 2020. Então, assim... Não é um fator que... Entende? Você precisa estar bem com você. Você precisa estar se amando e falando... Eu vou lá, vou mostrar o que eu sei fazer.
Pronto.
Esquece essa questão do corpo. Não tem que estar... barriguinha chapada não, meninas. Então, assim, se você gosta de dançar, tem samba no pé e quer ir lá se amostrar, sambar, vá.
A hora é agora.
Sorrisão na cara, força de vontade, solta esse cabelo, mostra o que você...
Se joga,
é isso.
Mostra o gingado,
Mostra o gingado e vai ser feliz, sabe? A gente tem que ser feliz com o que a gente é, do jeito que a gente é. A gente precisa se amar em primeiro lugar, e aí tudo flui depois.
É isso aí. Gente, estivemos aqui com a nossa rainha, né, do carnaval, né, muito feliz. E o Mutuca Cast é isso, né, Rafinha? Nós gostamos de boas histórias, personagens que não estão no gibi, mas tem muito a acrescentar, tanto para mim, quanto para o Rafinha, quanto para a população grupiense, né? Quem tem boa história... e não tá no gibi, você pode ter certeza que você vai ver aqui no Mutuca Cast.
E se você tem alguém também, né, que tem história, comenta aí embaixo aí.
Sapeca aí não, chama.
Uma hora nós vamos trazer, mas comenta aí que nós vamos anotar.
Nós estamos anotando na listinha nossa aí. Comenta aí quem vocês querem que a gente traga, que vocês acham que é interessante. E chama, papai.
Chama.
Mutuca Cast de carnaval, nossa rainha Cláudia aqui. E segue o baile.
Só agradecer, viu? Agradecer vocês pelo convite. E fiquei muito feliz e grata por estar aqui. Espero ter plantado uma sementinha de tudo que eu falei.
Com certeza. Não só em nós, mas também quem está assistindo, conhece esse projeto teu.
Parabéns, meninos, pela atitude e pelo diferencial. Que eu costumo dizer assim, vocês são diferentes dos iguais. Sim, não, diferente.
Diferente dos iguais.
Sim, vocês inovaram. Eu digo até pelas pessoas que vocês estão trazendo, né? Que estão fora da mídia, não são pessoas midiáticas e que também têm trabalhos legais e que merecem muito ter um espaço como esse. Parabéns à sensibilidade de vocês de estar nos trazendo para cá.
Obrigado. Deixa eu limpar aqui que o Vinicius quase se emocionou.
Rapaz, eu sou de peixes, eu me emociono fácil. Ainda bem que eu estou de óculos escuros.
Obrigado.
Agradecendo de coração.
Eu que agradeço.
Deixar um feedback ao Formac Veículos.
É isso aí. Eu acho que eu vou abalar na avenida.
Eu te falei,
eu passei lá na porta. Eu falei, se eu entrar, eu não sei se eu resisto.
Eu te falei, que se fazer um test drive, você vai sair com o carro, porque a facilidade é única.
Mas eu posso sair assim, eu gosto de andar assim com o bracinho pra fora.
Mas eu te falei que não pode.
Aí não pode.
Em pleno carnaval, a pipoca lá na frente. Não é. Desfilando desse jeito.
Mas
aí.
Eu comprei um carro dele.
Aí cuidado pra não abalar as estruturas ali do Mutuca.
É que eu falei pra ele que. O braço fora do carro é perigoso. Aconteceu um acidente, ele perde o braço. Bate, é um motoqueiro, um carro bater na porta.
Já aconteceu lá na Ponte da Amizade, então, Foz de Iguaçu, hein?
É perigoso.
Mulher
aí
ficou
como
sem
é que
a
eu
mão.
Compra
o carro
eu
e boy
daqui. Eu como é que eu vou
buzinando,
boizar?
Buzinando. Só carnaval, buzinando.
Que aí eu posso buzinar, o povo não vai chamar eu de
e
doido.
E a buzina do T-Cross é diferenciada, filho.
Aí?
Só o ouro, o som dele chama. É pipoco.
Rapaz, eu não sei não, mas se vocês verem um baixinho parente de carro novo no T-Cross na avenida, não preocupa não, que é eu.
Obrigado, meu povo.
Valeu, turma. Beijo.
Beijo.